Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, e a gente vai mais uma vez trazer para você informações dos pesquisadores, né, da Universidade de São Paulo, como é que boa parte deles tem aproveitado já projetos, estudos que estão sendo feitos, encaminhados, para adaptar à Covid-19, ao enfrentamento dessa pandemia, à busca de informações sobre a doença, sobre o vírus, sobre a genética dos pacientes. E é sobre isso que nós vamos falar agora, de um projeto que vai tratar do sequenciamento dos genomas dos pacientes de Covid-19. Já há um grupo de cientistas que estão levantando a genética do povo brasileiro, estudando a genética do povo brasileiro. É um projeto capitaneado pela USP que vai, então, sequenciar esse genoma de 15 mil brasileiros para conhecer melhor a variabilidade genética da população e aumentar a eficácia de intervenções médicas baseadas em genética. E pode ser muito útil agora para a Covid-19. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Lígia da Veiga Pereira. Ela é do Departamento de Genética e Biologia do Instituto de Biociências da USP e deste projeto DNA Brasil. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, mais uma vez bem-vinda aqui ao Jornal da USP, à Rádio USP. Vamos contar um pouquinho, antes da gente entender como é que vocês vão adaptar agora para a Covid-19. Como é que, em que fase está, como é que está esse projeto DNA Brasil e como é que ele pôde ser, então, realocado para essa necessidade urgente de agora?
O projeto DNA do Brasil, ele visa a gente conhecer a genética da nossa população. E por quê? Porque a gente sabe que a maioria das nossas características e predisposições a doenças e a forma como a gente responde a medicamentos, elas são muito influenciadas pela nossa genética, pelo nosso genoma. Então, quanto mais a gente conhecer sobre o nosso genoma e o genoma humano, melhor a gente vai poder administrar a saúde da população. Então, o mundo inteiro está sequenciando, cada país sequenciando os genomas da sua população e desenvolvendo isso que a gente chama de medicina de precisão. E aí, em 2017, a gente começou a se dar conta que 80% desses estudos são feitos em populações caucasianas, populações brancas, né? Da Europa e dos Estados Unidos. E aí criou-se essa consciência de, puxa, a comunidade científica está desenvolvendo uma medicina de precisão que só vai ser precisa mesmo para pessoas brancas, né? E aí veio essa urgência da gente incluir a população brasileira nesses estudos de genômica. Nós somos uma mistura muito interessante de genomas europeus, africanos e indígenas, né? O povo que estava aqui quando houve a descoberta. E essa mistura é muito única. Então, a gente colocou de pé esse projeto DNA do Brasil, que visa ter um panorama geral, abrangente, representativo da genética de toda a população brasileira. Para que a partir daí a gente consiga, então, aplicar toda essa medicina de precisão na nossa população também.
E agora, professora Lígia, qual vai ser o ponto de partida, então, para pegar esse projeto, essa ideia e adaptar para a Covid-19? Quer dizer, o que que se sabe dessa doença, desse vírus, da sequência genética desse vírus, de como ele atinge as pessoas, de por que algumas pessoas desenvolvem casos tão graves e outros não, né? Independentemente, às vezes, da idade. A gente sabe que tem alguns perfis, comorbidades, alguns problemas já relatados mundialmente pelos cientistas e médicos. Mas como é que vai ser isso aqui no Brasil?
Olha, então, quer dizer, é como você colocou, né? Esse vírus é uma coisa nova e ele tem vários aspectos diferentes que a gente está tentando entender. A gente primeiro achou que ele só atacava o pulmão, agora parece que você também tem doença cardíaca e talvez chegue lá no sistema olfatório, quer dizer, pode ser que ele ataque também células do sistema nervoso, quer dizer, tudo é novidade, tá? Dentro dessas novidades todas, a gente quer estudar variações genéticas nos pacientes que façam com que essas pessoas tenham uma doença mais grave ou mais leve, né? Então, como eu estava falando, né, o nosso genoma, ele está influenciando a maioria das nossas características de saúde. E uma delas é a nossa predisposição a ter uma doença mais grave ou mais leve, responder melhor ao ataque desse vírus ou pior, né? Então, existe um esforço internacional para se identificar que variantes genéticas são essas que fazem com que uma pessoa, por exemplo, com todas aquelas comorbidades, de repente tenha uma doença muito leve. Que genética ela tem que protege ela disso? Ou, ao contrário, uma pessoa muito jovem, saudável, sem nenhum problema de obesidade ou hipertensão ou diabetes, e de repente tem uma doença devastadora. Quer dizer, o que da genética, do genoma dessa pessoa fazia com que ela tivesse essa suscetibilidade, né, a esse vírus? Então, esse é um dos aspectos das pesquisas mundiais sobre COVID, o que a gente chama da genética do hospedeiro. Uhum. Então, como a gente está sequenciando o genoma da população brasileira, houve uma demanda para a gente redirecionar uma parte desses genomas para sequenciar pacientes que foram infectados pelo vírus e tiveram a doença leve e outros que tiveram a doença grave. Quer dizer, aquelas pontas da curva, né? Aquelas pessoas que tinham tudo para ter uma doença muito grave, pelo que a gente conhece, mas tiveram uma doença leve. Uhum. Opa, quero saber como é que é o genoma dela. Ou o outro lado, aquelas pessoas que tinham tudo para ter uma doença super leve, porque é jovem, porque é saudável, e teve uma doença muito grave. Quero também entender isso. E a gente comparando o genoma dessas pessoas, a ideia é a gente identificar que variantes genéticas, que genes estão associados a uma resposta melhor ou pior a essa doença. E isso pode abrir diferentes caminhos de pesquisa e de diagnóstico e terapias, né? A gente pode, hoje em dia, a gente define uma pessoa com o pouco conhecimento que a gente tem, né? A gente define uma pessoa como grupo de risco, se ela é idosa, né? Atualmente é isso, é idoso ou não idoso, né? Ou se tem uma doença de pulmão, fuma, não fuma. Isso baseado no que a gente conhece. Se a gente conhecer a genética desse risco, a gente vai ter um marcador mais preciso. E aí você pode virar para uma pessoa jovem que está achando que pode sair por aí tranquila porque vai ter só uma gripezinha se pegar o vírus e dizer, olha, não vai ser assim, você tem uma variante genética que faz com que, se você pegar esse vírus, você tenha uma doença muito grave, tá? Então você tem uma coisa desse diagnóstico preditivo, né? Você identificar aquelas pessoas que têm um risco genético. E você tem uma outra coisa, que a gente entender que genes são esses que estão alterando a forma como a pessoa manifesta a doença. Que proteínas eles produzem? Será que essas proteínas podem ser alvo para a gente desenvolver algum medicamento eficaz? Então, a gente tem muito a aprender com o genoma dos pacientes que tiveram a doença.
Uhum. Eu ia justamente perguntar se vocês vão partir do nada, do zero, ou já há algumas pistas, professora, sobre quais genes, qual o perfil do paciente, enfim, tem alguma pista? Porque vocês trabalham com pistas, né?
Olha, as pistas que a gente tem agora vêm primeiro do que a gente já conhece da biologia do vírus. Então, a gente sabe que o vírus se conecta àquela proteína famosa lá dele, que parece uma coroa, e que daí vem o nome, né, do coronavírus. Uhum, uhum. Ela se conecta a uma proteína na membrana das células, que é fundamental para ele invadir a célula. Tá? Essa proteína chama ACE2. Será que existem variantes nesse gene que produz essa proteína que faça com que sei lá, as pessoas, estou aqui levantando hipóteses, né? Que pessoas que têm uma doença muito grave talvez produzam muito dessa proteína e o vírus entre mais fácil nas células dela. Ou aqueles que têm uma doença mais leve, essa proteína seja um pouquinho diferente e o vírus não tenha uma afinidade tão grande, não se ligue tão bem a ela e tenha mais dificuldade de entrar na célula. Isso, esse seria um gene candidato para a gente olhar com mais cuidado, tá? Também já outras pistas que a gente tem é de estudos feitos naquelas populações que começaram antes a ter a doença. Por exemplo, alguns estudos na China indicam que pessoas com um certo grupo sanguíneo teriam uma maior resistência à infecção. Por quê? Porque eles veem que as pessoas que têm a doença grave, em geral, têm uma frequência menor daquele grupo sanguíneo. Vamos olhar os genes que determinam aquele grupo sanguíneo. Então, você tem essas pistas, esses candidatos. Agora, o muito interessante pode ser a gente olhando esses genomas sem nenhum viés, né, procurando só diferenças, a gente encontre novidades, genes inesperados que vão nos indicar novas características biológicas do vírus e da resposta do ser humano contra esse vírus, e aí isso vai adicionando o nosso conhecimento e nos habilitando a desenvolver terapias mais eficazes contra ele.
Tem alguma, já fiz essa pergunta para vários médicos, pesquisadores, se há no perfil da doença aqui no Brasil, dos doentes aqui no Brasil, alguma particularidade, algo que chame a atenção no sentido destas pistas? Ou tem havido um padrão meio comum, digamos assim, nos casos, em relação aos casos mundiais?
Olha, eu não sei, eu não tenho acompanhado e eu ainda não vi nenhuma publicação detalhando todas as características dos pacientes e das pessoas doentes aqui no Brasil. Teve um achado curioso, quer dizer, terrível, mas curioso, nos Estados Unidos, em que havia uma proporção muito maior de negros doentes. Tá? Aí você vai dizer, será que é alguma coisa da genética? Bom, por outro lado, essa população é a população mais pobre, com maior índice de obesidade, menos acesso à saúde. Então, Roxane, que é uma coisa muito complexa, porque a gente tem muitas variáveis, ao mesmo tempo influenciando a resposta a doença de uma pessoa. Então, a gente precisa fazer uma estatística muito cuidadosa para a gente não tirar conclusões precipitadas e erradas, né? Quer dizer, o que que está determinando ali aquele desvio, né, na distribuição dos pacientes? É alguma coisa da genética, da ancestralidade africana, ou é o nível socioeconômico, o estado de nutrição, o acesso à medicina de qualidade, entendeu? Então, é uma coisa complexa e a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas estatísticas, com a análise de todas as variáveis envolvidas.
Sem dúvida. E por fim, professora, quanto as pessoas para o estudo serão necessárias? Já está meio formatado como é que vai ser? Quais são os
Olha,
primeiros passos?
todos esses projetos de genoma, o necessário é o seguinte: quanto mais, melhor. O que a gente pode, o que já foi encomendado, são que 1.600 dos 3 mil genomas que a gente tem uma verba do Ministério da Saúde para fazer, 1.600 vão ser, então, redirecionados para essa pesquisa do genoma dos pacientes com COVID. E então, metade vai ser de pessoas que tiveram doença leve, metade de que tiveram a doença grave. E a gente espera contribuir, porque isso, vários países estão fazendo isso, existem, então, grupos que. E porque isso é uma coisa muito bacana que está acontecendo, o trabalho em colaboração internacional, né?
Sem
Isso é um
dúvida.
problema do mundo inteiro. Então, isso vai ser uma contribuição nossa para esse esforço internacional de entender a genética do hospedeiro, a genética do paciente, e vamos ver se com a nossa mistura a gente encontra aqui novidades que possam ajudar aí a desvendar pelo menos um pedaço do mistério, dos mistérios desse vírus e dessa doença.
Muito bem, nós vamos acompanhar e trazer as novidades aqui para o ouvinte da Rádio USP, para o leitor do nosso portal Jornal da USP. Eu conversei com a professora Lígia da Veiga Pereira, do Departamento de Genética e Biologia do Instituto de Biociências da USP e do projeto DNA Brasil. Muito obrigada, professora, pelo bate-papo.
Foi um prazer. Tchau, tchau.